Hoje na tarde em direto estamos à conversa com a coreógrafa Cláudia Dias, que está desde o mês passado a apresentar no Teatro São Luís em Lisboa o ciclo 7 anos, 7 peças. É um projeto que começou em 2016 e cada espetáculo é concebido com um parceiro ou uma parceira artística diferente. A próxima apresentação acontece já no dia 26 de maio, chama-se Quarta-feira, o Tempo das Cerejas, e será seguida de uma conversa oficina, tal como acontece em todas as sessões, e já vamos querer saber detalhes. Este é um trabalho longo, que preenche vários anos e traduz a realidade e as particularidades de cada um deles, da presença da Troika em Portugal, à precariedade na cultura, do aumento da presença da voz feminina no espaço público, à nossa relação com o que nos envolve e, claro, também com a pandemia. Um gesto artístico, mas também político, que vamos conhecer. A Cláudia Dias está connosco. Cláudia, bem-vinda e obrigada pela disponibilidade.
Boa tarde.
Muito bem-vinda.
Cláudia, este é um projeto longo, como eu explicava no início, nesta introdução, que tem vindo a ser construído em várias camadas. É um projeto de encontro, de construção de várias parcerias também. Como é que o podemos explicar para quem nos está a ouvir, compreender exatamente qual é o seu objetivo com estes 7 anos, 7 peças?
Este projeto é fundamentalmente um projeto para a área da criação coreográfica de longo tempo e, portanto, visa a criação de 7 peças em 7 anos consecutivos, tal como o nome indica. Cada uma destas criações é também um encontro com outro criador, uma outra criadora e também, na maior parte dos casos, também um encontro com uma outra linguagem artística. Este é o projeto MEI, o projeto de criação coreográfica, e depois tem também dois projetos satélite, se quisermos designá-los dessa forma. Um é o 7 anos, 7 escolas, um projeto que foi pensado e desenhado para a escola pública, onde trabalhamos os conteúdos das peças com alunos do ensino secundário nas cidades de Almada e do Porto. Até ao momento já tivemos uma abrangência de cerca de 7 escolas em ambas as cidades. E depois tem também um outro projeto, que é o 7 anos, 7 livros, desenhado em parceria com o ilustrador António Jorge Gonçalves, que visa a edição dos textos que são produzidos no decorrer das criações, também num gesto, se quiserem, de afirmação também dos textos que são criados no contexto da dança contemporânea.
Portanto, uma forma também de eternizar aquilo que sobe ao palco. Mas, Cláudia, já vamos falar em detalhe desse projeto que envolve também as escolas, esta questão dos livros. Mas eu gostava de voltar ao início deste projeto, em 2016. Isto foi quase um grito de revolta que foi depois evoluindo. Como é que a Cláudia escolhe os temas para cada peça, para cada ano e as parcerias que vai desenvolvendo?
Na verdade, ele começou a ser implementado em 2016, mas ele começou a ser pensado em 2011. E, portanto, nesse contexto, ele foi também, é fundamentalmente um gesto artístico, como é óbvio, mas também foi um gesto político, foi um gesto, sobretudo, de ir contra uma narrativa de ausência de futuro que então se fazia sentir em Portugal, mas não só em Portugal, também noutros países, como a Grécia ou a Irlanda, entre outros também, a própria Espanha. E, portanto, foi também um reclamar de futuro e foi afirmar que, não obstante as dificuldades e as crises económicas, sociais, políticas, etc., pelas quais nós vamos ciclicamente passando, que uma cidadã artista em Portugal também tem direito a construir um futuro, tal como uma artista cidadã, por exemplo, num país rico como a Alemanha, não é? E, portanto, este projeto quis também fazer essa afirmação. E daí ter desenhado um projeto para uma década, ao invés de ter desenhado um projeto para um ano, que era a realidade que nós, então, artistas, vivíamos em Portugal, não é?
Cláudia, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Esse direito de um cidadão a ter um futuro cruza-se também com algum dever de um profissional também de uma área ligada à cultura de fazer este tipo de afirmação e de proclamação neste momento e nesses momentos de crises?
Bom, eu acho que nós artistas dedicamos-nos aos nossos universos pessoais e eu penso que o meu universo pessoal é obviamente este, não é? Da relação da arte à vida e às questões de ordem social e de ordem política, mas para mim um artista que se queira dedicar ao azul, por exemplo, não é? Ou apenas à linguagem, é tão legítimo, ambos os gestos
é uma escolha pessoal.
É uma escolha pessoal e eu penso que os artistas que se dedicam só à questão da linguagem, só por si trabalhar a linguagem é já um gesto de revolucionário e, portanto, nesse sentido também é um gesto revolucionário. Mas No meu caso em particular, sim, eu sinto essa responsabilidade, sinto essa necessidade, portanto é um misto entre necessidade e também responsabilidade, precisamente porque eu não tenho, a minha vida não está dissociada e, portanto, arte e vida para mim são uma mesma coisa e também o meu eu enquanto cidadã é o mesmo eu do enquanto. Enquanto artista ou enquanto ativista política, porque também o sou, não é?
Certo, isso está traduzido nestes trabalhos que vão espelhando, como eu dizia, também a realidade que é vivida a cada momento. Como é que foi o seu último ano, Cláudia? Como é que foi preparar também aquilo que vai representar este ano?
Foi um ano de resistência, foi um ano de resistência para todos nós e, portanto, foi aqui um compromisso entre respeitarmos as regras sanitárias, que obviamente são para todos e todos nós teremos que cumprir, mas ao mesmo tempo ir fazendo aqui um esforço de continuidade
Mas não
e
sente
foi.
que, de certa forma, foi quase voltar ao início do ciclo, daquilo que esteve representado em 2016, a questão da precariedade, por exemplo, se calhar tornou-se bastante mais evidente a quem andava bastante distraído que o setor da cultura vive essa realidade duríssima. Não sente isso também?
Concordo absolutamente consigo. Eu acho que a questão da pandemia veio dar luz e veio amplificar uma situação já pré-existente, não é? E, portanto, veio amplificá-la, veio dar luz, como disse. Já me fizeram essa pergunta, e eu acho que essa pergunta tem razão de ser, mas eu sinto que não é bem o mesmo sítio, porque eu sinto que apesar das dificuldades pelas quais o setor está a passar, eu sinto que por parte dos decisores políticos, nomeadamente do nosso país, mas também da União Europeia, houve um deslocamento de milimétrico, se quiserem, de discurso, mas que ainda assim eu penso que esse deslocamento milimétrico de discurso é importante, não é? Neste momento nós não estamos perante expressões como pigs, não é? Que na altura éramos assim designados, não é? E, portanto, estávamos na altura perante um discurso de preconceito, um discurso neocolonialista, que eu não sinto que esse discurso esteja, e da ausência de futuro, que eu não sinto que esse discurso
É a tal
esteja
ideia
agora a ser.
do estamos agora todos no mesmo barco, ainda que com remos bastante diferentes, estamos todos a viver a mesma situação.
Não estaremos necessariamente todos a viver a mesma situação, porque também depende, obviamente, aqui das vidas de cada um e das próprias classes sociais, etc. Mas sinto que há essa consciência, não é? Acho que essa consciência agora está mais presente, quer nos decisores políticos, quer nas pessoas.
Certo, e a próxima apresentação no Teatro São Luís é da quarta-feira, o tempo das cerejas. O que é que nos pode dizer sobre esta peça? E já agora, as peças conjugam-se ou podem também ser vistas de forma individual?
No ciclo do São Luís, que pretendeu ser um foco sobre este projeto, elas são, ganha-se ao vê-las todas em conjunto, não é? Porque elas que têm intertextualidades entre si e têm diálogos entre si, que eu acho que é interessante também ver. Mas elas, obviamente, também valem por si só, portanto, são objetos que tanto valem por si como em relação. Em relação aqui à quarta-feira, o Tempo das Cerejas, esta peça foi o um encontro com o Igor Gandra, portanto, o diretor artístico do Teatro de Ferro e do Festival de Marionetas do Porto. Nós aqui estivemos a trabalhar, o nosso encontro gerou uma questão que é a relação entre o sistema neoliberal e a barbárie. E, portanto, nós vamos fundamentalmente trabalhar sobre esta temática e vamos ter depois os convidados para discutir connosco a seguir à apresentação da peça. Numa conversa mediada pela jornalista Catarina Pires, vamos ter connosco o Ricardo Paes Mamed e a Gaia Giuliani.
E,
E
portanto, o convite, sim.
o próprio Igor Gandra
Ou
também.
seja, e estas conversas que se seguem também àquilo que se passa no espetáculo são também, no entender da Cláudia, um elemento importante para sublinhar alguns dos pontos que possam ficar eventualmente mais em suspenso para quem está a ver um espetáculo, uma coreografia, neste caso. Para que é que serve, afinal, este debate que se segue? Esta conversa que se segue, tendo em conta que acontece depois de um espetáculo.
Eu acho que as peças são detonadores, digamos assim, das questões. Elas convocam e
Por vezes deixam
evocam.
muitas perguntas, não é? Não têm propriamente às vezes respostas.
Sim, e eu acho que é depois também interessante nós podermos deslocar do próprio objeto artístico e discutir estas questões que são transversais a todos nós, também com especialistas da área, não é? Eu penso que vai ser muito interessante ter a presença do Ricardo Paes Mamede a falar sobre estas
Que é
matérias, por
um
exemplo.
economista.
Sim, um economista.
Portanto, essa sessão é no dia 26 de maio, para quem nos está a ouvir no Teatro São Luís. Cláudia Dias, vamos falar então desse projeto que acabou por ser também aqui uma ramificação do 7 anos, 7 peças, o 7 anos, 7 escolas. Como é que foi trabalhar com estas escolas do Porto e de Almada e no que é que se vai traduzir exatamente esse trabalho?
Nós temos como grande objetivo a entrada de artistas contemporâneos no ativo na escola. Pensamos que esse é um gesto muito importante a ser feito e que os alunos tenham contacto com estas expressões contemporâneas. Porque normalmente quando há expressões artísticas nas escolas, elas revestem-se de um certo anacronismo, não é? Que eu penso que a entrada de artistas no ativo na escola vai de alguma forma limpar, digamos assim. Portanto, esse é um dos grandes objetivos. E outro objetivo que foi desenhado desde do início por nós é realmente ajudar a combater o insucesso escolar e também é muito direcionada a esta geração dos chamados nem-nem, portanto, daqueles alunos que correm o risco de nem estudar nem trabalhar e, portanto, tem este alvo muito, muito concreto. Portanto, o nosso objetivo não é formar artistas, é sobretudo formar cidadãos e permitir-lhes transmitir algumas ferramentas que vêm das práticas artísticas, mas que eles podem aplicar no, na sua vida, digamos assim.
Ou seja,
Portanto,
não significa necessariamente que se esteja aqui a fazer uma espécie de recrutamento para esta área da cultura. No fundo, é sobretudo dar essas ferramentas aos mais novos.
é recrutá-los, se quiser, para se eles se constituírem e podermos
Para
dar
uma
nós,
cidadania mais plena.
exatamente nós, à nossa escala, contribuirmos para cidadãos mais atentos, mais
Com espírito crítico.
desenvolver pensamento crítico, exatamente. Esse é o grande objetivo aqui do nosso trabalho. Os alunos depois, eles apropriam-se dos conteúdos de cada uma das peças. Nós também fornecemos ferramentas, não é, das práticas contemporâneas e depois eles são convidados a criar eles próprios um objeto. Até ao momento nós já trabalhámos 5 anos consecutivos também na escola pública. Até ao momento os alunos já desenvolveram peças performativas, já desenvolveram livros, já desenvolveram objetos fílmicos, quer documentais, quer mais ficcionais. Portanto, são eles. Este ano vamos apresentar uma exposição, porque estivemos a trabalhar com eles fundamentalmente em plataforma Zoom, portanto não tivemos condições para fazer um objeto das artes performativas, como é óbvio, porque o corpo estava ausente, não é, dos nossos encontros, e portanto este ano os alunos vão fazer uma exposição.
Exatamente, na Oficina da Cultura em Almada, entre os dias
Em Almada.
21 de maio e 13 de junho. Falámos também já aqui dos 7 anos, 7 livros, com o ilustrador António Jorge Gonçalves. Já nos explicou que a ideia é contrariar aqui o lado efêmero daquilo que é também apresentado em palco e, portanto, no fundo, materializar aquilo que está em palco neste projeto. Mas, Cláudia Dias, estamos mesmo a terminar, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas cada uma destas peças tem associado um dia da semana. Já temos de segunda a sexta, fica a faltar sábado e domingo. O que é que nos pode contar sobre os próximos projetos? E não sei se há esse
Sábado.
de associar estes dias da semana, não é?
Sim, sábado vai ser um projeto, vai ser um livro documental, porque nós achamos que há a necessidade de inscrever também este projeto de uma forma menos perecível, digamos assim, num suporte que possa durar mais no tempo e também ter um olhar de reflexão, um olhar reflexivo e também um olhar documental para todos estes anos. E domingo é apenas um desejo, porque ainda não estão reunidas as condições para que isso seja colocado em prática, mas fica o desejo de um encontro coletivo com todas as pessoas todos os artistas que entraram neste projeto, para criarmos uma peça em coletivo, com uma autoria também coletiva.
Muito bem, esperemos que aconteça, que estejam reunidas as condições para tudo isso acontecer. Mais uma vez reforço, fica o convite no dia 26 de maio para ver essa peça que faz parte deste projeto. Quarta-feira, O Tempo das Cerejas, projeto 7 anos, 7 peças, da autoria da coreógrafa Cláudia Dias, foi a nossa convidada de hoje. Cláudia, muito obrigada, até à próxima.
Muito obrigada.
Até à próxima.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!